Senhores Deputados, muito bom dia. Vamos dar início à reunião, visto que ainda não temos quórum por razões que se prendem com uma visita de Estado e restrições de acesso ao Parlamento. Nós vamos começar pelos pontos que não envolvem votações e que são mais natureza administrativa. E depois então iremos para os pontos de ordem de trabalhos, esperando que entretanto já haja quórum. Aliás, agradeço aos serviços que me indiquem quando houver quórum. O Bloco de Esquerda ainda não está presente, portanto eu não posso ir para o ponto 5, mas vou para o ponto 6. O ponto 6 da ordem de trabalhos é designação de autor de parecer à proposta de lei número 158/13/4 da Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma da Madeira, alteração à Lei nº 49/2011, de 7 de setembro, que aprova uma sobretaxa extraordinária sobre os rendimentos sujeitos a IRS oferidos no ano 2011, alterando o Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442/88, 30 de novembro. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, e eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se tem nome a indicar.
Senhor Presidente, faremos depois a indicação mais tarde.
Portanto, o Grupo Parlamentar fará uma indicação mais tarde. Passando para o ponto 8, só para continuar com o PSD, visto que não está ainda o coordenador do Grupo Parlamentar do PS. Bom, então passamos ao ponto 7, designação de autor do parecer à proposta de lei no 159/13/4, também da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que procede à alteração ao Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei 442/88, 30 de novembro, e ao Decreto-Lei 413/98, 31 de dezembro, na sua redação atual, que aprovou o regime complementar do procedimento de inspeção tributária e aduaneira pelo cumprimento da obrigação de entrega do anexo C da Declaração do Modelo 22. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS, eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se está em condições de dizer quem faz o parecer.
Deputado do PS, indica o deputado Fernando Rocha Andrade.
Portanto, o Partido Socialista, na voz do deputado Fernando Rocha Andrade, indicou o deputado Fernando Rocha Andrade. Muito bem, muito obrigado. Passamos ao ponto seguinte, o ponto 8, designação de autor de parecer à proposta de lei número 160/13/4 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que procede à alteração do Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei número 394/84, 26 de dezembro. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunta ao Grupo Parlamentar do PSD se está em condições de dizer quem é o deputado.
Não, Sr. Presidente, oportunamente indicaremos, assim como depois o outro, que cabe também ao Grupo Parlamentar do PSD.
Portanto, quer em relação ao ponto 6 já lido, quer em relação ao ponto 8 que acabei de ler, quer ao ponto 10 que vou ler agora, de ordem de trabalhos, o Grupo Parlamentar do PSD vai indicar oportunamente e posteriormente os deputados relatores. Eu vou só ler o número 10 para que fique registado o que é que se trata. É a deliberação sobre a elaboração de parecer sobre a proposta de lei número 165/13/4 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, nona alteração à Lei 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. A comissão competente é a Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização e Poder Local e Habitação, e a COFMA é uma comissão conexa. Obviamente, neste ponto, ainda convém, eventualmente, pronunciarmos sobre o seguinte. Nós temos que deliberar, esta deliberação será feita quando tivermos quórum, mas podemos fazer já o debate. Se a COFMA deve ou não deve emitir parecer sobre esta proposta de lei. E é por isso é que neste ponto de ordem de trabalhos, ao contrário dos anteriores, não está só designação do autor de parecer, dá deliberação sobre a elaboração de parecer e, obviamente, em caso informativo, o deputado ou a deputada a elaborar o parecer. E, portanto, eu abro aqui um pequeno período de inscrições, já tenho uma, para quem se queira pronunciar sobre este assunto. Deputado Paulo Sá, do PCP, tem
obrigado,
a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, acho que poderíamos dispensar a elaboração deste parecer.
Muito obrigado. Pergunto se há mais... Deputado Fernando Rocha Andrada, do PS.
Sr. Presidente, a mim, numa primeira apreciação, parece-me, na primeira sentido inverso, ou seja, eu diria que está em causa a execução das transferências orçamentais para, que são no fundo os orçamentais para as autarquias, está em causa os orçamentos da região autónoma, está em causa o orçamento dos municípios dos Açores e da Madeira. Eu diria que é um caso claro de dupla competência, é matéria autárquica, é matéria orçamental. Nós não temos realmente uma comissão que trate de questões de regiões, salvo erro, senão seria uma terceira conexão, mas pelo menos as primeiras duas existem.
Deputado Cristóvão Crespo. Obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Deputado Cristóvão Crespo.
O PSD também se nos afigura que faz sentido que a comissão apresente o relatório, portanto, que é uma matéria que também faz parte daquilo que é as competências da comissão.
Muito obrigado. Digamos, há aqui uma tendência. Muito bem. Em termos estritos, a deliberação só poderá ser feita com quórum, mas. E será feita oportunamente quando houver quórum. De qualquer maneira, esta breve troca de impressões levou a entender que essa vai ser a decisão, essa vai ser a deliberação, claramente maioritária, apesar da intervenção do deputado Paulo Sá, do PCP, e, portanto, deixo a indicação ao PSD para pensar em quem quer indicar, e na altura em que tivermos condições de quórum para votar, deliberaremos efetivamente sobre esta. Muito bem. Passemos ao ponto 9, designação de autor de parecer à proposta de lei 162/13/4 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, altera o Código do Imposto sobre Valor Acrescentado e repõe a eletricidade na lista 1, bens e serviços sujeitos à taxa reduzida do Código do IVA. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS, e eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se tem nome a indicar para este parecer. 9.
Bom dia. O Grupo Parlamentar do PS indica o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Grupo Parlamentar, muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. O Grupo Parlamentar do PS indicou o Deputado Fernando Anastácio para este parecer. Vamos agora passar ao ponto 11º, designação de autor de parecer à proposta de lei número 166/13/4 do Governo, consagra a atribuição de um privilégio creditório. Eu não sei se esta palavra existe, mas é algo que podemos depois confirmar no dicionário. Privilégio creditório à generalidade dos depósitos bancários em caso de insolvência e transpõe a diretiva UE 2017/2399, relativa à posição de determinados instrumentos de dívida na hierarquia de insolvência. Eu vou admitir que ela existe, porque se ela está aqui, vamos admitir, mas se existe é uma palavra que eu acabei, que eu tomei conhecimento apenas agora. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS indicar o deputado relator, e eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se tem nome para indicar.
Sim, indicamos o deputado Caldeira Cabral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será o deputado Manuel Caldeira Cabral a redigir este parecer. Estamos limitados, pergunto-se. Bem, senhores deputados e senhoras deputadas, vamos, vamos a um ponto que também podemos avançar, sobretudo com a música, que é o ponto 12, deliberação sobre o destino de iniciativas europeias. Como alguns deputados estarão recordados, houve uma reavaliação do escrutínio de iniciativas europeias, feita no tempo em que, aliás, o deputado Eurico Brilhante Dias ainda cá estava. Ele, como eu, pertencemos a, quer à COFMA, quer à Comissão de Assuntos Europeus, e chegou-se a, e mais alguns deputados, eventualmente, não é? Mas digo isto só porque ele esteve envolvido do lado da Comissão de Assuntos Europeus num relatório, numa análise que foi feita sobre estes escrutínios. E o que chegou à conclusão na altura é que nós fazíamos demasiadas apreciações e escrutínios, e em vez de nos focalizarmos nas mais importantes, e, enquanto que outros países, eu lembro na altura também me pronunciei sobre isso, outros países fazem muito menos, mas são muito mais eficazes, porque vão àquelas que valem a pena ser escrutinadas. E então, aquilo que ficou mais ou menos acordado na altura é que a Comissão de Assuntos Europeus faria uma análise preliminar e faria uma sinalização das propostas que deveriam ser escrutinadas pela COFMA. Isso existe, penso que os senhores deputados terão recebido estas iniciativas. Já agora, em relação aos escrutínios de iniciativas europeias, antes de eu falar naquela que está em cima da mesa, ou naquelas duas que estão em cima da mesa, não há regras tão específicas em relação à forma como é feito o escrutínio aqui. Ou seja, não há a regra como nos parceiros, em que há um metodonte, isto circula pelos grupos parlamentares e são feitos estes relatórios na base do metodonte, e portanto, uma vez calha ao PS, outra vez calha ao PSD, outra vez calha ao Bloco. Aqui tem muito a ver com a iniciativa dos grupos parlamentares. Eu tenho ideia, não sei, o deputado Paulo Sá confirmará, que o PC não faz escrutínio de iniciativas europeias, ou não tem feito. Portanto, depende da iniciativa dos grupos parlamentares. E, diria mais, até dos deputados particularmente, qualquer deputado que queira fazer, digamos, um escrutínio de uma iniciativa europeia, pode fazê-lo da COFMA, pode fazê-lo, esteja ou não sinalizado para a COFMA essa iniciativa europeia, e portanto parte muito das iniciativas dos grupos parlamentares. E é neste contexto que eu vou avançar com as duas iniciativas que estão, digamos assim, sinalizadas para a COFMA. Uma delas é a mais antiga, vou começar pela mais antiga, e depois vou pôr à consideração dos grupos parlamentares se alguém, algum grupo parlamentar ou algum deputado individualmente quererá fazer esse escrutínio e esse parecer. Ora, a mais antiga é de 15 de outubro de 2018, que foi sinalizada, portanto, para a COFMA, e eu vou ler esta iniciativa. É a proposta de decisão do Conselho relativa às contribuições financeiras a pagar pelos Estados-membros para financiar o Fundo Europeu de Desenvolvimento, incluindo um limite máximo para 2020, o montante anual para 2019, a primeira parcela para 2019 e uma previsão indicativa e não vinculativa dos montantes anuais esperados das contribuições para os anos 2021 e 2022. Esta aqui é óbvio que tem a ver com a COFMA, e por isso foi sinalizada para a COFMA. E há outra mais recente, que é de 9 de novembro de 2018, a decisão, mas foi sinalizada pela COFMA a 4 de dezembro, portanto, ontem. A outra foi sinalizada já agora a 31 de outubro. Tem a sua, a data da iniciativa da que eu acabei de referir, é 15 de outubro, e foi sinalizada pela CAI a 31 de outubro. Esta que eu vou ler agora foi aprovada pela Comissão a 9 de novembro e foi sinalizada pela CAI a 4 de dezembro para todas as comissões. E é o seguinte: comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, do Programa de Trabalho da Comissão para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro. Obviamente que a relação a esta é muito recente e poderá até ficar... os senhores deputados, se calhar, não estão preparados para falar sobre ela, mas em relação à anterior, penso que era importante definir já se algum grupo parlamentar tem algum interesse em falar sobre estas matérias. Deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada, Presidente. Por acaso era mesmo sobre a segunda que eu queria falar. E o grupo parlamentar do PSD teria interesse em fazer um relatório sobre esta iniciativa e posso desde já indicar o meu nome. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que podemos utilizar a regra do first come, first served basis. Portanto, se não houver nenhuma objeção, e eu penso que não haverá, fica já designada a deputada Inês Domingos para fazer uma apreciação, nos termos em que costumam ser feitos, desta iniciativa legislativa, da última que eu acabei de referir. Em relação à primeira, pergunto se algum grupo parlamentar tem interesse em fazer uma apreciação da proposta de decisão do Conselho relativa às contribuições financeiras a pagar pelos Estados-membros para financiar o Fundo Europeu de Desenvolvimento.
Senhora... Presidente, eu pedia-lhe só se me fizesse o favor de recordar o título, porque nós podemos ter...
Sim. Proposta de decisão do Conselho relativa às contribuições financeiras a pagar pelos Estados-membros para financiar o Fundo Europeu de Desenvolvimento, incluindo o limite máximo para 2020, o montante anual para 2019, a primeira parcela para 2019 e uma previsão indicativa e não vinculativa dos montantes anuais esperados das contribuições para os anos 2021 e 2022. Bom, eu passo a palavra ao deputado Paulo Trigo Pereira. Espero que não me obriguem a ir para aí, muito rápido. Eu não analisei esta... não analisei esta proposta de decisão, mas ponderarei, não é a título individual, visto que o PS não está muito interessado, se tenho condições para, portanto, o PS responderá até final do dia se fará ou não esta apreciação. Bom, já estamos em condições de quórum. Eu saúdo a deputada Cília Meireles ter conseguido passar a barragem policial, não direi com muita eficácia, mas com a eficácia possível, com a eficácia se possível, e portanto eu daria a palavra, iríamos para o ponto 2 da ordem de trabalhos, que eu vou ler e darei depois a palavra ao deputado António Ventura, do PSD. O ponto 2 da ordem de trabalhos é discussão e votação. Não, aliás, vamos primeiro ao ponto 1. Aprovação das atas número 225 a 233. Portanto, não é I, é A. Portanto, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Pergunto se há alguma objeção, alguma intervenção a fazer. Não há. Quem vota contra? Quem se abstém, são considerados aprovadas as atas 225 a 233. Passamos por maioria, visto que não está, por maioria, visto que não está presente o Bloco de Esquerda. Portanto, por todos os partidos, na ausência do Bloco de Esquerda, não sabemos se seria ou não unanimidade. Sim. Ponto 2. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei nº 993/13/3 do PAN, reduz a taxa de IVA aplicável aos produtos alimentares para animais de companhia para a taxa intermédia. O autor do parecer é o deputado António Ventura, do PSD, e eu peço para apresentar o parecer. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o deputado do PAN pretende reduzir a taxa do IVA aplicável aos produtos alimentares para animais de companhia para a taxa intermédia. Concretamente, o PAN propõe que estes produtos, atualmente tributados à taxa normal do imposto, passem a integrar a lista 2, anexa ao Código do IVA, a taxa de 13%. Interessa referir que na nota técnica elaborada pelo Serviço na Assembleia da República, analisando as várias taxas de IVA sobre produtos alimentares destinados a animais, verifica que existe uma grande diversidade de soluções, em concreto nos países analisados, em Espanha, França, Irlanda, Luxemburgo e Reino Unido. Interessa também dizer que o PAN argumenta que a redução da taxa do IVA constituirá também uma importante medida de âmbito social, que eu não comento. A iniciativa cumpre os preceitos legais e constitucionais e, portanto, em conclusão, no nosso entendimento, no meu entendimento, estão reunidos os requisitos constitucionais regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando aos grupos parlamentares o seu sentido de voto para debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos grupos parlamentares se alguém quer intervir sobre esta... Deputado Paulo Sá.
Muito brevemente, Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, expressar alguma surpresa com esta proposta. Caso fosse aprovada, significaria que a alimentação ou produtos alimentares para animais de companhia ficaria na taxa intermédia, enquanto a grande maioria dos produtos alimentares para seres humanos ficaria na taxa normal. Ou seja, a incidência de imposto sobre produtos alimentares para animais seria inferior à taxa que incidiria sobre produtos alimentares para humanos. Apenas manifesto a minha surpresa, sem mais nenhum comentário.
O deputado Paulo Sá já antecipa o debate, mas tem todo o direito, não, os debates não têm que ser feitos em plenário todos, não é? Podem ser feitos também aqui em comissão, não há, nada o impede. Deputado João Paulo... Bom... Resta-me agradecer ao deputado António Ventura do PSD a elaboração do parecer e passamos imediatamente à votação do parecer. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Sim, bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Novamente, queria agora usar a palavra não pela mesma razão que ia usar, que pedi anteriormente, mas aqui nas conclusões, pelo menos na versão que tenho aqui, diz que o projeto de lei do CDS... quando é do PAN, não é? Eu ia falar da norma travão, há pouco ia falar da norma travão, mas como ainda não encerramos o ano, não sei se este projeto de lei está agendado para plenário ou não, mas em todo caso, quando estava a desfolhar o parecer, observei esta
eu penso que a deputada, muito obrigado, Sr. Deputado, eu penso que a deputada Cecília Meireles confirma que não é do CDS-PP, portanto trata-se de uma gralha que eu peço aos serviços para emendarem. E nesse caso, já com a correção desta gralha, eu retomo a votação. Do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade dos grupos parlamentares presentes, que não inclui o Bloco de Esquerda, que não está presente. Passamos aos pontos 3 e 4 simultaneamente, porque os pontos 3 e 4, no fundo, resumem-se a um só. Embora tenha duas partes, mas no meu entendimento devem ser discutidos conjuntamente. O ponto 3 reza assim: definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei número 885-13-3 do PSD reconhece que são devidos juros indemnizatórios quando o pagamento indevido de prestações tributárias tenha fundado em normas inconstitucionais ou ilegais. O ponto 4 diz: definição da metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei número 1019-13-4 do CDS-PP, consideração da obrigação de pagamento de juros indemnizatórios quando a cobrança de prestações tributárias tenha fundado em normas inconstitucionais ou legais, 46ª alteração à Lei Geral Tributária. Portanto, trata-se de iniciativas legislativas que são sobre o mesmo tema, que são diferentes, uma da iniciativa do PSD e outra do CDS-PP. Mas o que nós vamos discutir é a metodologia de apreciação na especialidade destes projetos de lei. Podemos mantê-las separadas, conforme, de certa maneira, bom, mas isto foi uma arrumação de ordem de trabalhos, foi posto na ordem de trabalhos, ou podemos encará-las conjuntamente, que é a minha sugestão, e vou apenas sinalizar os pontos que eu gostaria que os senhores deputados se pronunciassem. Nesta metodologia de apreciação, a primeira coisa que temos que decidir é se isto vai ser apreciado em COFMA, plenário, ou se se justifica uma criação de um grupo de trabalho. Não estou a indicar que justifique. Eu estou só a sinalizar tudo o que é preciso discutir neste ponto. Primeiro, se vamos seguir o processo normal de apreciação em COFMA ou se vai ser criado algum grupo de trabalho para estas duas propostas. A segunda questão, que é independente da primeira, é saber se vão ser feitas audições a entidades sobre estas matérias ou não. Ou se a COFMA acha que dispensa a existência de audições. E quem afirmar que gostaria que haja audições, obviamente que a questão é logo, se tiver algumas, que indicar. A terceira questão é aquilo que a gente costuma fazer, e é mais importante, que é um calendário. Ou seja, um calendário para, caso se opte por audições, haja o agendamento das audições, e uma data limite para propostas de alteração, aos projetos de leis. Os primeiros grupos parlamentares, que eu penso que seria útil, sem prejuízo de outros, falarem e ouvir, é se o PSD e o CDS estão ou não disponíveis e interessados na formulação de um texto de substituição, e por isso daria prioridade a PSD e CDS, né, porque isto é fundamental para todos os grupos parlamentares se pronunciarem, portanto, se estão disponíveis e ou interessados em elaborar um texto de substituição que permita que todo o processo de apreciação em especialidade seja sobre um texto de substituição e não sobre textos separados de projeto de lei. Portanto, eu daria, se me permitem, prioridade a ouvir o PSD e o CDS nesta matéria, porque desta matéria depois decorrerá toda a questão da metodologia. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por ter a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação às hipóteses de trabalho que o Sr. Presidente formulou, portanto, nós prescindíamos da integração da nossa proposta em grupo de trabalho, também não consideramos a hipótese de audições, portanto, e saltávamos para o calendário. Portanto, aquilo que nós desejávamos era que fosse calendarizado, portanto, o prazo para a apresentação de propostas, sendo certo que depois, portanto, em termos daquilo que seria a articulação entre as duas iniciativas legislativas, portanto, o PSD depois, digamos que também falaria com o CDS em relação a essa possibilidade, portanto, mas neste momento aquilo que consideramos importante é a definição do calendário, portanto, um calendário num horizonte de 10 dias, mais dia, menos dia, em função do próprio calendário. Obrigado.
Muito bem. Segundo percebi pelas palavras do deputado Cristóvão Crespo, o PSD está aberto, mas isso dependerá de conversações com o CDS, a elaboração de um texto de substituição. Eu passaria a palavra à deputada e acha que vamos centrar na questão do calendário e gostaria de ter alguma celeridade. O deputado Cristóvão Crespo falou em 10 dias, dispensa as audições e portanto eu passo a palavra à deputada Cília Mareles para também se pronunciar sobre estes pontos.
Sr. Presidente, eu creio que não é preciso introduzir demasiada complexidade numa análise e em diplomas que são relativamente simples, como é o caso destes. E, portanto, eu acho que se estabelecermos um calendário para a apresentação de propostas, depois com uma simples reunião é possível chegar a um texto conjunto que possa funcionar depois como texto de substituição para a votação final. Agora, estamos a abrir um calendário para o CDS e o PSD fazerem um texto de substituição, para depois abrir outro calendário para apresentar propostas ao texto de substituição. Em projetos com este nível de simplicidade, eu acho que não faz sentido.
Senhora deputada, não foi isso que eu disse, portanto posso ser eu que me exprimi mal. Não foi isso que eu disse, fazer nenhum calendário para apresentar propostas. O que eu disse foi saber se o PSD e o CDS estariam disponíveis rapidamente e teriam vontade para isso de fazer um texto de substituição. Porque se o fizessem, as propostas dos grupos parlamentares seriam sobre o texto de substituição. Se o PSD e o CDS, porque até já podiam ter um texto de substituição. Portanto, vamos lá ver. Se o PSD e o CDS preferem aguardar, porque também não foi claro, para mim não foi claro na interpretação do deputado Cristóvão Clespo, se quer aguardar. Se preferem aguardar que haja propostas de alteração ao texto, aos dois projetos de lei, para depois, eventualmente, elaborar um texto de substituição, muito bem. Agora, não ponha nas minhas palavras aquilo que eu não disse. Eu não sugeri que houvesse nenhuma, digamos assim, nenhum prazo para um texto de substituição. A questão é saber, no prazo de um dia ou dois, vai haver um texto de substituição? Se sim, facilitava. Se não houver, muito bem. Deputado Paulo Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Acho que temos aqui desligar aqui o complicómetro. Isto é muito simples. As duas iniciativas discutidas em plenário foram consensuais, creio, aprovadas por unanimidade. Eu até nem gastei os 3 minutos que tinha para falar sobre isto, que não tinha muito a dizer, a não ser que concordava. Portanto, não sei que complicação é que pode haver aqui. Não podemos, obviamente, aprovar as duas, independentemente uma da outra, que só temos duas leis iguais, por palavras diferentes, a ser publicadas no mesmo dia. Portanto, o PSD e o CDS apresentam um texto que funda as duas e mantenha a ideia das duas. Se houver algum grupo parlamentar que eu duvido, mas cada um fará a sua avaliação, que irá apresentar propostas, apresentará, e temos condições, se calhar na próxima semana, a aprovar este projeto. A concluir este processo. O PSD e o CDS fazem, remetem-nos, até pode ser por e-mail o texto de substituição rapidamente, e na próxima semana isto está concluído, não é preciso complicar.
Sr. Deputado, muito obrigado. É exatamente isso que eu quero, é saber quando é que o PSD e o CDS estão em condições de apresentar um texto de substituição, porque nós não tem sentido estarmos a seguir com o processo paralelo dos dois projetos de lei, para depois disso estabelecermos um número de dias em que pode haver propostas de alteração. É exatamente isso que eu quero. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Presidente, eu utilizei a expressão calendário para usar a mesma nomenclatura que o Sr. Presidente tinha utilizado. Portanto, aquilo que eu referi era marcarmos um prazo para a apresentação de propostas. Portanto, e até lá trabalhamos as matérias. Portanto, é pura e simplesmente até ao fim da semana apresentar as propostas. Portanto, para na próxima, portanto, permitir que na próxima reunião da COFA, portanto, seja possível estar em condições de ser votado esse texto de substituição, ou como queiramos chamar.
Sr. Deputado da Cília Meireles, não quer acrescentar nada?
Concordo com esta sugestão do deputado Cristóvão Crespo, até ao fim da semana. Eu, com toda a franqueza, entendia que era mais simples se alguns grupos parlamentares queiram apresentar propostas de alteração o fizessem já, mas se isto facilita, como entender?
Não foi respondida a questão que eu colocava, que era saber se o PSD...
Como o Sr. Presidente entender, nesse caso, parece-me que se isso facilita...
Bom, então... até ao final da semana os grupos parlamentares apresentarão propostas de alteração. Essas propostas de alteração podem ser sobre uma de duas coisas, que eu não sei o que é que vai acontecer até lá, ou seja, até lá podemos ter ou não um texto de substituição. Se tivermos, será sobre os textos de substituição. Se não tivermos, será sobre os projetos de lei. Até ao final da semana os grupos parlamentares que o entendam se farão apresentar as suas propostas, de forma a que possa ser continuado este processo legislativo com alguma celeridade. Portanto, está definida a metodologia E passamos ao ponto, vamos ver se ainda há algum ponto de ordem, há pelo menos os outros assuntos, vou só picar aqui rapidamente os pontos, ponto 1 já foi, ponto 2 já foi, 3 e 4 já foi, ponto 5 já foi, ponto 6 já foi, quer dizer, o ponto 5 ficou suspenso e adiado porque o Bloco de Esquerda não está cá, o ponto 6 já foi, o ponto 7 já foi, o ponto 8 também, o ponto 9 também, o ponto 10 também, o ponto 11, ordem de trabalhos, também, o ponto 12 também. Abre então o ponto 13, que é outros assuntos, e pergunto se algum deputado quer suscitar algum outro assunto. Caso não havendo outros assuntos, muito obrigado e dou a reunião por encerrada.